No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, vírgula, a palavra, vírgula, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, ou através dele. Aqui está a tradução correta. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele nada que existia teria sido feito. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o reconheceu. Oramos um instante. Nosso Deus e nosso Pai, entregamos agora, Senhor, a nossa vida. Entregamos ao Senhor todas as coisas em Tuas mãos. E pedimos para que Tu tenha misericórdia de nós e nos dê, Senhor, a bênção, a graça, Senhor, e que todos hoje possam desfrutar, ó meu Deus, da bênção de Deus contida em Sua palavra. Toma o controle desse culto e realiza, ó Deus, a Tua obra, pois nós te pedimos isso no nome do Teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero tomar um tema, é um tema muito importante, para esclarecimento. Nós iremos um pouco a fundo sobre os assuntos que, durante esses últimos 12 meses, mais ou menos, nós falamos superficialmente. Agora queremos aprofundar um pouco mais para que teus entendimentos fiquem mais claros. E o meu tema hoje é Jesus em Jesus. Esse é o tema dessa manhã. E para isso eu quero tomar algumas coisas que o profeta de Deus desta era fala, para que você possa então entender o que nós vamos falar. Vou ler algumas coisas que já foram lidas aqui, para podermos entrar no contexto maior e você então poder entender esse assunto todo. E você se firmar nesse assunto, porque isso é, diz o mensageiro, é a principal coisa. É o assunto da deidade. Então, queremos saber se é o principal, se é a coluna principal, queremos estar bem inteirado nesse assunto. Eu vou ler aqui na mensagem Apocalipse 1, mensagem, né? O mensageiro falando. Onde começou todo o problema? Agora, no concílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões. Muitos deles, naquele dia, dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas versões extremas. Uma delas era de um Deus trino, um trinitário, e a outra era a de um Deus. E ambos começaram a existir e foram para dois extremos diferentes. Desse jeito, o trinitarismo se tornou um lugar de uma pessoa de três deuses. E o unicismo se tornou um unitário simplesmente tão errado quanto o outro estava. Assim, ambos foram em extremos. Mas bem aqui se revela a verdade. Jesus não poderia ser seu próprio pai. Então, agora, o mensageiro está mostrando duas grandes doutrinas que estão erradas. Elas têm alguma coisa de verdade, porém estão erradas. Continuando. Mensageiro de Deus diz na Deidade Explicada, muitas pessoas que escutam isso diriam, irmão Brana é unicista, eu não sou. Eu penso que ambos estão errados. Unidade, ou unicismo, né, e trindade. Não para ser diferente, mas sempre há o meio da estrada. Há o equilíbrio entre os dois. E é aí que nós queremos ver hoje o equilíbrio. Porque se você olhar, o unicismo é de um lado, daqueles que creem que há um só Deus, que esse Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. De outro lado, são os trinitários, que creem também em um só Deus, com três pessoas. O mensageiro diz, ambos as coisas estão erradas, mas há um equilíbrio aí no meio. Há um só Deus, e eu difiro e discordo da organização de Pentecostes, que chama a unicidade como o seu dedo é um. Isso está errado. Eles colocam Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo como uma coisa só, como um dedo só. Está na mensagem, mostra-nos o Pai. Na mensagem de Hebreus, capítulo 4, agora os unicistas tomaram isso, o grupo unicista de pessoas. Eles tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo somente um ofício e em um lugar e como seu dedo, um. Isso está errado. Deus não poderia. Jesus não poderia ser seu próprio Pai. Se ele fosse, então, ele era um. Bem, como poderia ser seu próprio Pai? Continuando, perguntas e respostas da imagem da besta. Eu não sou unicista. Então você tem que entender o que é unicismo. Unicismo é não crer no Filho de Deus. É crer que o Filho de Deus e o Pai e o Espírito Santo é um ser só. E o mensageiro diz, isso está errado. Eu fui unicista, eu fui mais de 10 anos unicista, conheço a doutrina unicista. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Isso é unicismo. O mensageiro diz, isso está errado. Não, senhor. Ele diz, eu não sou unicista. Não, senhor, vocês trinitários, tirem isso de vocês. Eu não sou unicista. Os trinitários chamavam ele de unicista por causa do que ele falava. Né? Nem sou trinitário. Eu creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o quê? Que Deus enviou seu Filho. Veja, isso é correto. Eu fico muito em cima de uma... Então, ele estava falando aqui. Como o Pai estava em Cristo, ele era um homem e ele era um homem Deus. Nós vamos chegar, eu estou só mostrando isso. Aqui na mensagem Casamento e Divórcio, 54, o profeta fala aqui algo que eu quero ajuntar a isso, dizendo, aquilo é justamente como é hoje em dia. Há dois grandes ensinos de doutrina na igreja. Um deles é o calvinismo, e outro é arminianismo. Um deles é legalista e outro é a graça. Descobrimos que o povo que acredita na graça, os calvinistas, eles dizem, bendito seja Deus, não faz mal fumar, não faz mal beber e assim por diante. Eu posso fazer essas coisas. Eu tenho segurança eterna. Isso eu já vi muitas pessoas dizer, eu sou eleito, não se perco, e bebe, e fuma, e se prostitui, e ele é eleito, ele acha que é. Então, esse é os calvinistas. Então, encontramos do outro lado os legalistas que dizem, eu gostaria de xingar-lhe, gostaria de mostrar o que eu penso, mas eu sou cristão, então vou ficar quieto. Mas tenho a vontade de passar o pau, né? Também está errado. Louvado seja Deus. Agora, quero mostrar algo aqui. Você se acha em dois caminhos diferentes e nenhum dos dois está correto. Agora é difícil dizer isso, mas é verdade. Nós nos achamos em dois caminhos diferentes. Um indo para um lado e o outro por outro lado. Agora vamos ver qual é a verdade. Então, temos que achar também o meio do unicismo e o trinitarismo. Eu vejo as pessoas gritando, eu não sou unicista. Tu pergunta o que tu é. Eles não sabem dizer o que são. Nós não somos unicistas, cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Né? Só uma pessoa. Então é unicismo isso. Isso é puro unicismo. O mensageiro diz, é assim que o unicismo é. Pois o profeta de Deus diz que ambos, unicistas e trinitários, estão errados. Ambos têm alguma verdade. Qual verdade? Eles creem num Deus. Né? Eles afirmam ter um Deus. O assunto é como eles apresentam esse Deus que eles creem. Se eles apresentam Deus fora do que diz a palavra de Deus, então isso está errado. Então os unicistas colocam Deus como o seu dedo. Uma pessoa, um ser, que é esse ser é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E tudo isso é Cristo, né? Jesus Cristo. E os trinitários, como você sabe, apresentam três pessoas e fazem dele um Deus. Aleluia. Então temos que achar o meio disso. Temos que achar o centro disso. Aleluia. E no meio disso, então seria pela lógica, se um é errado, três é errado, dois então deve ser certo. Também não. Só que o meio, ele é muito sensível. Parece que é dois, mas continua sendo um Deus, mas de uma forma bem colocada. E eu quero ler algo aqui, que o mensageiro explica, na mensagem Atitude Quem é Deus, no parágrafo 15 em diante, ele diz, e lá naquele grande espaço, isso, onde ninguém pode medir em sua mente, além disso, naquele espaço, a eternidade, esse é Jeová, Deus ali. E somos ensinados no princípio que o Logos, o Filho de Deus, saiu de Deus. Agora, eu não creio em filiação eterna, e até mesmo radical, só de mencionar tal coisa, filiação eterna. Ele teve uma filiação eterna, de que maneira? Se é mesmo a filiação eterna, como ele poderia ser um filho? Ele teve que ter um princípio. Então, ele primeiro foi Deus, Jeová, dele. Vamos somente retratar agora como um pequeno drama para você, para que você possa entender isso. Vamos ver surgindo no espaço onde não existe nada. Vamos fazer disso uma pequena luz branca. Como uma luz mística, como um halo de luz. Aquele halo que estava sobre William Branham, vamos dizer, aquilo é um halo. E esse era o Logos, que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Esse era o que estava no princípio e que era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, no princípio era Deus. Então, de Deus veio Logos. Uma parte de Deus que saiu de Deus. Essa parte que saiu é a palavra. Veja, para você entender. Senão você não entende. Agora vamos observar isso. Né? Vamos ver no 17. Agora veja, esse é apenas como uma criança brincando à frente de sua porta. Era o Filho de Deus, o Logos. Eu posso vê-lo ali fora e ele falou, haja luz. Quem falou haja luz, então? Quem? Quem? Vocês estão ouvindo errado. O Logos. E quem é o Logos? O Filho de Deus. Vamos atender. Então, haja luz. Quem disse haja luz? O Filho de Deus. O Logos. Não diz assim o mensageiro aqui? Vi como uma criança ali, o Logos, brincando. Era o Filho de Deus, o Logos. E eu posso vê-lo ali. Ele falou, haja luz. E nada existia. E ali estava começando. Um átomo virou ali, começou a girar. E assim por diante. Veja, eu quero que você capte isso. Se você não captar, você vai ficar confuso. Veja, quando o Membrana criou o esquilo, quem disse, haja um esquilo? Deus? Membrana. Membrana disse, haja esquilo? E houve esquilo? É assim que aconteceu com Jesus. Bem, vamos mudar um pouquinho. Adoção, mistério predestinado à sua vontade, ele diz, ele é o Logos que saiu de Deus. Isso é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Então, nosso tema é Jesus em Jesus. Eu quero que você preste atenção, porque agora nós vamos entrar bem fundo aonde está a confusão toda. As pessoas ficam não entendendo, então nós queremos entender. Aleluia, porque se você não entende, você nasceu de novo. Não nasceu? Quem entende, nasceu de novo. Vocês estão cansados? Digam amém, irmãos. Não estão? Eu sei que tem bastante calor e Deus está amenizando a nós com essa maravilhosa chuva, né? Esses trovões aqui não são trovões apocalípticos, são trovões naturais. Isso é a bênção depois de tanto sofrimento de calor aí que tivemos aí, né? Então, vida oculta. Vamos ver. Vida oculta, mensagem. Ele diz: quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de três cômodos, corpo, alma e espírito de Jesus Cristo. Então Jesus tinha corpo, alma e espírito, e Deus ocupou essas três coisas. Não é que Jesus só tinha corpo e não tinha espírito, aí Deus entrou e virou um espírito. Não, ele era um ser humano. E Deus entrou nisso. A semente não herdará com a palha. Agora eu quero que você preste bem atenção aqui. Eu sei que as pessoas falam muito mal, dizem coisas e não entendem as coisas. 82. Jesus era Deus. Ele era. Agora, seu pai foi o grande Logos. Jesus era Deus ou não? Mensageiro disse que era. E seu pai foi quem? Então tem dois Logos. O grande Logos é o pai. E o Loguinho é o filho. O Logos. Isso você tem que entender. Se sai um Logos de Deus, então o pai é um Logos também. Hã? Louvado seja Deus. Ele mesmo. E ele não podia derramá-lo todo em Moisés, pois era um profeta. Vamos agora para a mensagem, a Deidade Jesus Cristo, parágrafo 44. Está ali. Vamos acompanhar o que o mensageiro diz para nós entendermos essa coisa. Né? Vamos pensar assim, em duas pessoas. Duas pessoas e coisas assim que eu ouço, né? Vamos ver como o mensageiro diz. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse: Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era, apenas como esse espaço aqui. E ele concentrou-se no Logos. E depois veio do Logos, descendo para o interior de Cristo. Está vendo? É Deus simplesmente descendo desse modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade, rondando juntamente. Descendo para dentro do Logos. Então Deus entrou dentro do Logos. Quem é o Logos? Quem? O Filho de Deus. E o Pai é o? Grande Logos. E do Logos, veja, e do Logos, aí para o interior do homem. Então, retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Então, veja, Deus começou descendo desse modo, mensageiro. O grande Logos entrou dentro do outro Logos, e esse Logos se fez carne e habitou em nós. Mas o Logos, o grande Logos, estava dentro desse Filho de Deus. Até aqui estão indo bem? A semente não herdará com a palha. Como, 32, como no princípio, Deus habitava só, porque ele era eterno. Veja, nem era Deus. Deus é um objeto de adoração. E o Logos, como chamamos isso? A palavra que saiu de Deus. Quem saiu de Deus aqui? A palavra. Então a palavra saiu de Deus. Deus proferiu essa palavra, saiu dele. Isso, qualquer um sabe que esse era o anjo do Senhor, ou a palavra do Senhor, que seguiu os israelitas pelo deserto, o anjo do concerto, o Logos que saiu de Deus, e então esse Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Agora veja uma coisa aqui, Israel estava lá, coluna de fogo, era o Logos. Era o anjo do Senhor, era Cristo também. Então aquele Logos que estava ali no deserto, era o que saiu de Deus. E quem saiu de Deus? A palavra, o Logos, o Filho de Deus. Estão acompanhando até aí? Ok. E esse Logos, palavra, que saiu de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós. Agora estamos em São João 1. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora, como ele entregou sua vida por nós? Então seu Espírito volta sobre nós. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Isso é, deixa eu ver se eu consigo mencionar a palavra, é condescendendo-se. Deus, o Logos, entrou dentro do outro Logos, o grande Logos entrou dentro do Logos Filho, ali já estava o quê? E isso entrou em nós. Por isso Jesus disse, eu e o Pai viremos fazer morada em vós. Estão acompanhando até aí? Aleluia. Vamos indo, né? Vamos indo ver o que o mensageiro diz. Ele era Deus, o Logos, a palavra que saiu de Deus. Então Jesus era Deus. Eles dizem que não. Ele não era o Deus Todo-Poderoso. É essa a diferença. Mas vamos ver. Ele era Deus. O Logos, a palavra que saiu de Deus. Quando ele começou a pairar sobre a terra, ele produziu vida marítima. Quando o Espírito de Deus, o Logos, a palavra, que Deus disse, haja, e lá se foi o Logos que é a palavra. E a palavra começou, porque tudo isso estava no Logos. A palavra de Deus toda, a Bíblia toda, cada era. E como o Logos começou a respirar sobre a terra, vida marítima surgiu e desenvolvendo-se, a vida dos pássaros, continuando até a vida de um animal, e finalmente surgiu algo na representação, ou parecia aquilo que estava passando, pairando sobre isso. Deus, um homem na forma, um homem na própria imagem de Deus. Aquele homem caiu, né? Como a semente tem que cair. Então Deus começou a pairar sobre isso, depois da queda, levantou um Enoque, levantou um Elias, ele levantou Moisés, ele levantou profetas após profetas, tentando restaurar aquela imagem novamente. E finalmente, sobre a terra, veio a genuína imagem do próprio Deus novamente, que foi Deus. O Logos feito carne e habitou entre nós. Olha só, veio a genuína imagem do próprio Deus novamente, que foi Deus. O Logos feito carne e habitou entre nós. Então a imagem de Deus, Jesus é a imagem de Deus, ele só podia ter a cara de Deus, né? Para você entender, né? Então Jesus era Deus, era a imagem de Deus, e todo que sai de Deus é um Deus. Vamos ver. Agora, aquele mesmo Logos tem uma parte, ele tem uma noiva. E o mesmo Logos, essa palavra que não pode ser modificada, está pairando sobre essa igreja hoje, tentando trazer de volta a palavra, a sua manifestação integral. O que? Os profetas foram portadores daquela semente. As denominações de igreja têm sido portadores daquela semente agora. Agora note rapidamente, mas como a casca abraça, contém a semente agora, depois a deixa. Jesus era Deus. Ele era. Seu pai foi o grande Logos, ele mesmo. E ele não podia derramá-lo todo em Moisés, pois ele era um profeta. Estão acompanhando até aqui? Vamos às sete eras da igreja, a era de Esmirna, começando no 129, depois 132, 133. Podemos nos reportar a todos os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o eterno pensamento de Deus expressado em seu tempo. Depois podemos chegar a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso, e ele tornou-se conhecido como a palavra. Então, quem é a palavra e o verbo? O Filho de Deus, né? É isso o que ele é, e será para sempre. Assim, essa noiva é a literal palavra falada, a noiva semente. Embora ela seja feminina em designação, ela é também chamada o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim porque ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando Deus em seu corpo, de muitos membros, ao passo que Deus foi manifestado em um membro, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, Deus se manifestou totalmente em Jesus, mas nesse tempo, Deus está hoje manifestado em muitos corpos, em muitos membros. 133. Pois bem, aqui estamos chegando à conclusão. Como o eterno Logos, Deus foi manifesto no Filho. Aqui ele está falando do eterno, é o grande Logos. E em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse ser eterno era o Pai manifestado em carne. E por esse meio ganhou o título de filho. Quando estava no filho, ele ganhou o título de filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, por nossa vez nos tornamos os muitos membros da descendente palavra falada. Manifestado em carne são os filhos de Deus. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu com um só, que era Cristo, hoje está acontecendo com todos os filhos de Deus. A mesma coisa, Deus se manifestando. Aleluia. Então, Deus ganhou o título quando ele estava em Cristo. Continuando ali, não li tudo, né? Filhos de Deus. Assim como nós somos chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento, nós éramos semente. E por isso renascemos, porque somos os eleitos que podem nascer de novo. Porque éramos semente e a razão de podermos ser vivificados. Essa é a razão. Em uma não semente não há nada para ser vivificado. Aleluia. Vocês estão entendendo até aí, irmão? Eu creio que nós vamos chegar bem um pouco mais claro. Agora, queríamos ver Jesus. Olha só. Olha, quando ele estava aqui na terra, quantos sabiam que aquele era o pilar de fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto? Que era Cristo, o anjo do pacto. Nós já lemos um pouco, uma outra mensagem. Cristo, o anjo do pacto, está bem? Quantos sabem que aquilo era Jesus em Jesus, o mesmo Espírito? Por que Jesus em Jesus? Porque ambos têm o mesmo nome. Deus... Jesus revelou o nome do seu Pai. Então, o Pai é Jesus, o Filho é Jesus. E aquele Logos que estava ali, o pilar de fogo, que era Cristo, né? Aquele era o Logos que saiu de Deus. Logicamente que Deus estava dentro daquele Logos. Casamento, divórcio. 22. Agora, o pilar de fogo que guiou os filhos de Israel... Era o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Você crê nisso? Você crê? Veja, o Logos que saiu de Deus. Então, quando ele estava na terra, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. Todos nós sabemos disso. E após sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso estava no caminho para Damasco para perseguir os cristãos, porque eles estavam ensinando coisas contrárias ao que eles haviam aprendido. E ele era um grande guerreiro, discípulo de Gamaliel, um dos mestres notáveis do dia, na escola deles, no monastério deles, e um grande homem, e um oficial da igreja. E foi ali que uma luz, novamente o pilar de fogo, o derrubou meio-dia. Uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, quem era esse que falou com Saulo? Quem? Jesus? Qual Jesus? Quem? Vamos ver depois o mensageiro. Eu acho que peguei aqui. Mas você, se eu não peguei, você vai descobrir do mesmo jeito, né? Vamos continuar então. Depois você vai saber quem falou com ele. Hebreus capítulo 2, primeira parte. Mas agora, aqui estava Jesus como uma grande luz. Agora, se você recorda, no princípio Jesus era a luz. Jesus era o Logos que saiu de Deus. Ele era o anjo do pacto que dirigiu os filhos de Israel através do deserto. Ele era a coluna de fogo para o qual eles olhavam. Eu vim de Deus e volto para Deus. Então ele veio de uma coluna de fogo a um homem. E então voltou para onde estava. Ele voltou para a luz outra vez. Quer dizer, se tornou novamente aquele pilar de fogo. Estão entendendo aí, irmão? Não está confuso isso? Está confuso? Jesus é o Logos? Jesus é a coluna de fogo? Porque ele é a parte visível do Deus invisível. O Logos é a parte visível do grande Logos. O grande Logos é invisível. Hebreus capítulo 1, 128. Em diante. Aqui você vai começar então a entender quem estava mais claramente. Vamos ver. Agora, quando essa grande luz se apagou, esse grande raio do Espírito, amor, paz, tudo isso é o que é. Tudo, isso é tudo que havia. Não havia sofrimento, não havia nenhum ódio, nem nenhuma malícia. Isso não poderia vir dessa fonte. Aquilo era Jeová, era o Deus Jeová. E agora, como os teólogos chamam isso, uma teofania saiu daquilo. Uma teofania. Agora eu quero mostrar que essa teofania, esse Logos, quando saiu de Deus, era uma teofania. Agora você vai ver o que é isso, eu vou tentar explicar. O qual foi chamado nas escrituras de Logos? O Logos que saiu de Deus. É difícil explicar, mas isso era uma parte de Deus. Veja, era uma parte que saiu de Deus. Era toda a essência de Deus, mas saiu de Deus. Era uma outra parte que saiu de Deus. Né? Agora, aqui está o que aconteceu. Me desculpe, eu simplesmente entrei nisso. Isso simplesmente me leva bem onde eu amo isso. Vem, o Logos. E essa grande fonte, a grande fonte do Espírito, o qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Esse grande Espírito começou a formar, formar na criação. E o Logos, que saiu disso, era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Isso era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como o de um homem. Então, esse Logos, que é também uma luz, saiu de Deus e tinha uma teofania com o corpo como de um homem. Veja, 130. Moisés o viu quando passou pela rocha. Ele olhou para aquilo e disse: aquilo se parecia com um homem de costas. Quem Moisés viu, então? Quem? Quem? o Filho de Deus, o Logos, a teofania. Aquele é o mesmo tipo de corpo que receberemos quando morrermos aqui. Aleluia! Um corpo como o de um homem, né? Se esse tabernáculo terreno for desfeito, já, nós já temos um nos esperando. Então não vamos ficar com medo de morrer, né, irmão? Aquilo era isso. E aquela teofania era o Filho de Deus. Aquele Filho, aquele Logos, se fez carne, porque fomos colocados na carne, nós fomos. E a teofania, o Logos, se fez carne aqui no nosso meio. E isso não foi nada a não ser o lugar da habitação para aquela fonte habitar nele. Qual fonte? O grande Logos. Ó, você vê, aí está ele. Foi aquele, né? Quem é esse estranho companheiro? Você sabe o que aconteceu? Ele saiu dali e desapareceu. A Bíblia diz que aquele era o Deus Todo-Poderoso, Jeová, a grande fonte, aquela teofania, aquele Logos. Agora, ali de pé, outra vez, Moisés o viu. Viu de costas e disse, parecia as costas de um homem, o Logos que saiu de Deus. Então, o que aconteceu? Isso era Deus. E a razão pelo qual se tornou de Logos para carne, como você vê, o que aconteceu com aquilo? 5 minutos antes daquilo, ele era o Logos, mas o que ele fez? Ele simplesmente levantou. Então, aí está o negócio da unidade, o assunto da unidade, melhor dizendo. Tá? Jesus tinha um corpo teofânico, aquilo era o Logos, mas também era um fogo, né? Então Jesus tem um corpo teofânico. E esse corpo teofânico, ele veio, nasceu aqui, veja, num corpo de carne, entrou dentro de outra coisa. Isso está além da nossa compreensão, no caso de nós somos humanos, só cremos em humanos. Mas Deus, para condescender-se, ele tem que descer, às vezes, em muitos corpos para chegar até nós. É como Elias, o profeta. Elias, o profeta, não é o William Marion Branham. E o Elias, o profeta, nem era o anjo que estava com o irmão Branham. Quem era o Elias, o profeta? Era o próprio Deus. Condescendendo-se, entrando num corpo, e desse corpo entrando no outro corpo, para chegar até nós. Porque nós colocamos Deus como uma coisa muito pequena. Deus é tão grande, tão fora do comum, que ele não tem como chegar até nós assim. Ele tem que descer muito para chegar aqui. A maneira mais próxima que ele chegou a nós foi através de seu filho na forma de carne. Hebreus 5 e 6, primeira parte. Quanto você lembra de ensinamento a respeito da divindade? 56, né? Como nós soltamos e encontramos Deus como grande arco-íris, com todo espírito diferente. Como isso foi? E então logo saiu de Deus e se tornou a teofania. Ó, veja, saiu aquele halo de luz e aquele halo de luz se tornou um corpo teofânico. E aquilo foi a forma de um homem. E Moisés viu isso passar na fenda da rocha. Então aquela teofania foi feita absolutamente carne humana, Cristo. Dá para entender aí? Jesus é o Logos que saiu do grande Logos. Aquele Logos, como diz o mensageiro, era uma luz, certo? Uma luz, não é? Lemos aqui ou não? Vocês me acompanham, era uma luz ou não era? E dessa luz voltou, saiu a teofania de um homem. E logo então essa teofania foi feita carne humana. Mas ele disse que ele voltou para Deus, o mensageiro disse que ele voltou não para a teofania. Ele voltou para a luz. Ele voltou para ser o Logos. E como encontramos que nós, através de sua graça, temos vida eterna? Agora a palavra para sempre é: por uma distância ou por um espaço de tempo. A Bíblia diz para sempre e sempre, uma conjunção. Mas para sempre significa um tempo. Mas eterno significa para sempre. E tudo que teve um princípio tem um fim. Porém, as coisas que não tiveram princípio não têm fim. Amém? Você pode dizer graças a Deus. Estão cansados? Estão entendendo, irmãos? Então vamos repetir. Jesus Cristo é Deus. O Logos é Deus, então?
Amém.
Filho de Deus é um Deus?
Amém.
O mensageiro disse que sim. Eu quero perguntar para vocês, filho de Deus, vocês são o quê?
Deus.
Filho de Deus são o quê?
Deus.
Ah, eu não creio em tanto Deus, irmão. Já dois já é demais, imagina agora um monte. Vai dar uma confusão, né, de Deus. Existe um Deus sobre todos, irmão. Isso que você tem que entender. Essa é a diferença entre a unidade e a trindade. Que existe um outro sistema. Não é uma dualidade de deuses. Dois deuses co-iguais. Não. Existe um Deus todo-poderoso. E desse Deus, o Logos, grande Logos, saiu o Filho. Deus continua sendo Deus, mas seu Filho é Deus também. Não deixa de ser Deus. Hã? Agora, quando vamos ver a era da igreja de Esmirna, 129. Não sei se eu li isso já. Ah, já li. Já li. Isso, já li isso aí. Então, esse é o grande assunto que queremos trazer para achar o centro. Qual é o centro, então, da unidade e da trindade? Que de Deus saiu, sim, um ser. Veja, e Deus entrou dentro desse Logos, e quando vem o Espírito Santo, quando Jesus disse, eu e meu Pai viremos, plural, fazer morada, é porque um está dentro de outro e eles vêm e fazem morada em nós. Porque é um espírito, o Logos, é uma luz, voltou ao estado de luz. Veja, a mesma luz que saiu do princípio, voltei para a luz, voltei para Deus, para a luz. Lembrando, ele voltou para a luz. Mas continua sendo filho de Deus.
Amém.
Aleluia. Então, eu não trouxe aqui, mas o irmão Adriano que está aí, ele deve se lembrar. Deixa eu ver se eu não anotei em outro lugar. Não. Irmão, profeta de Deus fala que aquela coluna de fogo que apareceu para Paulo, não era o Pai, era o Filho de Deus. Porque Paulo não estava perseguindo Deus, ele estava perseguindo o Filho de Deus. E ele disse, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Então aquela coluna de fogo era a mesma coluna que seguiu guiou os israelitas. Agora veja, e o irmão Brando disse que quem guiou os israelitas foi Cristo, o Logos, o anjo do pacto. Quando Paulo viu aquilo, ele disse, Senhor, quem és tu? Sou Jesus. Na forma de luz. Você acompanha aí? Não se lembra qual é a mensagem lá, irmão? Está em casamento e divórcio, só que eu esqueci de anotar aqui, eu não trouxe essa mensagem. Escrita, né? Não trouxe o livro. Vamos ver aqui, vamos repetir. Casamento e divórcio, irmão, 77. Não é esse parágrafo, mas o irmão Brana fala isso, você depois pode ver isso. Então, ele é o Logos que saiu de Deus, isso é verdade, aquele era o filho de Deus. Então, ele fez o homem um pequeno Deus. Ele disse, se eles chamaram aqueles aos quais a palavra de Deus veio, aos profetas, se eles os chamaram deuses, para que venha a palavra de Deus. E Deus disse assim, ele mesmo, que eles eram deuses. Deus disse que eles eram deuses, veja. Ele disse a Moisés, eu te fiz um Deus, e fiz a Arão o seu profeta. Amém. Eu sei que estou agindo como um velho religioso, mas não sou. Os seus olhos podem se abrir para ver essas coisas, correto? Ele fez o homem Deus, um Deus em seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa, e ele tem o controle disso. Então Deus fez o homem Deus, fez do homem um Deus. Os filhos de Deus são deuses. Vocês podem ver na mensagem já intitulada Sois Deuses, que foi anunciada aqui. Ali está, todo filho de Deus é um Deus. Mas não é o Deus Todo-Poderoso, mas é um Deus. Jesus é um Deus porque ele é o filho de Deus. E saiu de Deus. E Deus entrou nesse filho. Você está entendendo? O próprio Logos criou a coisa visível. Jesus é a coisa visível daquilo que é invisível. E o invisível entrou dentro do visível. Ali estava o Pai e o Filho. Um espírito. Que quando vem o Logos, aquele pilar de fogo que desceu no dia de Pentecostes, aquele Espírito Santo, o Espírito Santo na verdade. Aleluia. É o Pai e o Filho junto, entrando no ser humano. Eu e o Pai faremos morada. Viremos fazer morada plural. Mas você recebe um só Espírito. Como dois. Mas Jesus, de que Espírito foi feito? De que Espírito? Hã? Foi feito do Espírito Santo. Então Jesus era uma feitura do Espírito Santo. Então tudo que Jesus era, era igual ao Pai. E tudo que o Filho de Deus é igual a Deus, porque nós saímos disso também. Esse é o centro da coisa. Vocês estão compreendendo?
Amém.
Dá para entender?
Amém.
Aleluia. Esse é o meio da coisa. Por isso Trindade está errado. E dizer que Jesus, o Filho, não existe, é negar a Bíblia. Olha só, agora eu falei esses dias aqui. Vamos ver se eu tenho aqui. Olha só onde está a promessa de Deus para você receber o Espírito Santo. Nesse dia, o Espírito Santo só pode vir diante de uma coisa, irmão. Vou só ler para você aqui, para receber o Espírito Santo. Se você faz essas coisas, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você é simplesmente um religioso. Nunca teve salvação alguma. Religião é uma cobertura, mas salvação é liberdade. Aleluia. Salvação descobre, isso é certo. E mostra o que você é. Isso é verdade. Agora, a razão pelo qual fazemos essas coisas erradas é porque nós não cremos. Agora veja bem aqui. Mas se você crê de todo o seu coração, veja bem, se você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está obrigado, se seu testemunho for verdadeiro, porque às vezes a pessoa diz que crê e o seu testemunho é falso, Deus então está obrigado, se o seu testemunho for verdadeiro, a dar-lhe o batismo do Espírito Santo e selá-lo no reino até o dia da sua redenção. Isso é tremendo, irmão. As pessoas dizem que tem Espírito Santo e negam o Filho. Se o Espírito Santo vem o Pai e o Filho. Não é assim que a Bíblia diz? É. Quando Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu me persegues, estava Deus junto ali ou não? Estava, porque aquela luz é a imagem do Deus que não se vê. Mas Deus estava dentro daquilo, condescendeu-se, entrou dentro do seu filho. Por isso é uma unidade. Em outro lugar, Mombrana disse que Deus então fez trono em Cristo. E hoje faz trono nos no seus filhos, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Ainda pode dizer graças a Deus. Pecado imperdoável, né? Continuando aqui. Ele diz, 150. Ali está Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Aceitá-lo é vida. Rejeitá-lo é morte. Então as pessoas, não, eu aceito, mas é uma coisa só. Está rejeitando. Não é uma coisa só. Você pode dizer graças a Deus. Mensageiro fala que os pagãos é que negam a existência do Filho de Deus. O selo da Páscoa 130. Satanás pode personificar qualquer coisa dessa. Nós sabemos disso, como missionários. Vocês podem ver isso personificado. Gritando, dançando, falando língua e todas essas coisas. Você pode ver isso personificado em qualquer parte. E absolutamente, entre os pagãos, que até mesmo negam a ver tal coisa como, filho, como Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Quem nega que haja uma coisa como Jesus Cristo ser o Filho de Deus? Os pagãos. Então veja, o paganismo ele está muito próximo à verdade. Hã? Louvado seja Deus. Ah, aqui que eu quero ver. Isso aqui. Eu quero mostrar algo para você. Você se recorda daquele tema que nós falamos sobre Raabe? Né? Que Raabe, pelo seu ato, porque quando você crê, você age. Né? Ela cria em Deus. Ela cria que se ajudasse um filho de Deus, Deus ajudaria. Por isso ela ajudou os dois espias. E a Bíblia diz, por esse ato, ela foi justificada pela fé. Isso foi um ato de fé. Ela tinha fé, em outras palavras, a prostituta teve a revelação. O que os santos lá daquela cidade não tiveram. Ela teve. E no livro de Romanos, capítulo 4, e 20, 24, também está falando de Abraão. Eu quero só falar um pouquinho aqui. Abraão também foi imputado de justiça. E eu quero mostrar algo aqui para você na Bíblia. Não sei se tem aí aqui em 4, 20, do culto de quarta, né? Não sei se está aí ainda. Somos justificados se assim cremos. Vamos ver. Romanos 4, 20, 24. Eu vou ler na segunda Bíblia King, que é uma tradução muito mais boa, né? Verso 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glórias a Deus. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi imputado como justiça. Todavia, não somente para ele, que as palavras, isso lhe foi imputado, foi lhe atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá também justificação. Veja bem, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ali embaixo. Mas igualmente a todos nós, a quem Deus concederá justificação. A quem ele se refere? A nós, penso que vocês, né? A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, quem? A Jesus, o nosso Senhor. Quem é? Ele é Senhor de quem?
Ai, Jesus.
Não, mas ele não é. É, aqui a Bíblia diz. Jesus, nosso Senhor. Por isso que lá, vamos ver Atos. Vamos ver Atos. Atos 2. Dois, 34. Você quer me acompanhar? Vamos começar no 32, né? Todos acharam? Deus restou esse Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus. Então veja que Jesus foi exaltado, ele foi elevado à direita. Você sabe quem estava antes na direita de Deus? Vamos ver se alguém sabe. Quem? Lúcifer. O mensageiro disse que Lúcifer estava sentado à direita de Deus. Agora Jesus, Lúcifer saiu daquela posição. Você sabe disso, né? Em qual posição ele está agora? No inferno, né, irmão? No inferno. Então ele foi exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Então Jesus recebeu o Espírito Santo também. Recebeu Deus. É onde Deus entrou nele, né? Portanto, Davi não foi elevado ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor, veja, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. O Senhor, o grande Logos, disse ao meu Senhor, Jesus: senta-te à minha direita. E a Bíblia diz que há um só Senhor. Davi está falando de dois. Há um só Senhor, que é o Senhor de todos os senhores. Louvado seja Deus. Eu não vou me estender, quer ver se no próximo culto nós demos uma continuação nisso, para dar uma clareza maior para você. Aleluia. Então, senta-te à minha direita, até que eu ponha aos teus inimigos como estrado para teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez, o elevou a Senhor e Messias, ou Senhor e Cristo. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. Vocês são filhos de Deus. Aleluia. Deus é Senhor de muitos senhores. Quais senhores ele é Senhor? Dos senhores mundanos? Ele é os senhores filhos de Deus. Ele é Senhor dos senhores filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz que Deus é rei dos... E onde estão esses outros reis? E se existem reis, existem reinos. Não só um. Você vai encontrar na Bíblia que Miguel tinha um reino. Parece que o irmão Brando disse que Satanás também tinha, né? Satanás, Lúcifer também tinha o seu reino. Perdeu o seu reino. Então há reinos no reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode dizer graças a Deus. Eu creio que serei um rei. E terei o meu reino. E no meu reino quem vai mandar vai ser o rei, eu. E no teu reino quem vai mandar? Você, né? E isso é a Bíblia, né? Mas louvado seja Deus. Então, deu para você compreender Jesus em Jesus? Eu estou falando só de dois Jesus. Eu nem vou falar hoje dos três Jesus. Isso eu vou deixar para a próxima reunião. Eu falei só de dois. Depois nós vamos falar do terceiro Jesus. Quem será o terceiro Jesus? Aleluia! Você conhece o terceiro Jesus? Oh, uma boa parte conhece. Aleluia! Os outros, conhece o terceiro Jesus? Nos colocamos em pé em nome de Jesus Cristo. Se houver, irmão, dúvidas, você pegue depois a gravação, vai estar gravado. Eu creio que vai ajudar você bastante, né? Vai ajudar você bastante. Inclinamos a nossa cabeça e oramos, como Jesus disse, tudo o que pedirdes a Deus em meu nome, no nome do Filho de Deus, Deus o concederá. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo grande profeta que tu enviou, e te agradecemos pela palavra que tu enviou de tua parte para esse profeta, para que fosse repartido para nós as riquezas da glória de Deus. Hoje ouvimos, ó Senhor, e creio que tu está dando entendimento para teus filhos, para entender quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Cremos pela fé, Senhor, que isso é uma fé elevada. É uma fé que vai muito alto, porque não podemos adorar a Deus corretamente se não temos entendimento. Como Jesus disse em certa ocasião, em vão me adoram, aleluia, ensinando preceitos e doutrinas que são de homens. Aleluia, o grande grupo trinitário, as denominações, estão adorando noite e dia a Deus, mas a Bíblia diz que eles adoram a Satanás. Por quê? Porque não tem visto e crido no verdadeiro Deus e a vida eterna. Os unitários também estão adorando a Deus, mas estão na mesma situação, adorando a Satanás. Aleluia, seguindo e ensinando preceitos que são de homens. E o profeta dessa era disse que ambos estão errados. Suas adorações são erradas, seus ensinamentos são errados. Mas há um centro para o povo de Deus. E o centro é o que nós ouvimos pela boca do mensageiro, mostrando que do grande Logos saiu Logos, e depois o grande Logos, aleluia, entrou no Logos, aleluia, e habitou no coração dos filhos de Deus, aleluia. Estamos gratos pela luz que tu nos deste nessa manhã. Cremos que tu continuará dando-nos luz. Abençoa agora cada um que está aqui, que eles possam se regozijar, estimular-se através dessas verdades, no santo nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo.